Estreito de Hormuz e seguirão atacando bases americanas em países aliados de Washington.
Ainda falando sobre o conflito no Oriente Médio, mas também com destaque envolvendo o futebol. Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a seleção de futebol do Irã é muito bem-vinda para participar dos Jogos da Copa do Mundo de 2026, que vão acontecer a partir do próximo mês de junho, mas que por questões de segurança, eles não deveriam fazê-lo.
Ainda no conflito do Oriente Médio, Luca Bassani vai falar sobre novas estratégias e ameaças de Israel, né, Luca?
Pois é, a guerra tem se expandido para o território libanês e o ministro da Defesa, Israel Katz, diz que o país pode anexar alguns territórios para criar uma zona tampão entre o Líbano e o norte do país israelense para evitar novos ataques.
Destaque e notícia completa de momento ao vivo com Igor Damasceno sobre o quadro de saúde de Jair Bolsonaro. Diga lá, Igor.
Ex-presidente Jair Bolsonaro está a caminho do DF Star. Ele está preso no complexo penitenciário da Papuda desde o início deste ano, mas de acordo com uma publicação nas redes sociais de Flávio Bolsonaro, ex-presidente apresentou vômitos e calafrios e precisou ser levado às pressas para o DF Star. O trajeto é de cerca de 20 minutos. Bolsonaro ainda não chegou no hospital, mas já está a caminho. De acordo com um tweet, o Flávio Bolsonaro diz o seguinte: acabo de receber a notícia de que meu pai, Jair Bolsonaro, está a caminho do hospital mais uma vez. Informações preliminares de que ele acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave. Essa é a publicação de Flávio Bolsonaro nas redes sociais, confirmando que Jair Bolsonaro está a caminho do DF Star. A gente sabe que o ex-presidente tem sofrido algumas consequências da facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018 em Juiz de Fora. Ele já fez inúmeras intervenções cirúrgicas, todas elas para tentar conter crises de soluços, mas ainda sem sucesso. Ele continua tendo essas crises e hoje acordou vomitando bastante, com febre, calafrios. A equipe médica do complexo penitenciário da Papuda sempre está à disposição de Jair Bolsonaro. Nós estamos falando de enfermeiros, técnicos de enfermagem que o monitoram diuturnamente, mas diante dessa situação dos quadros persistentes de vômitos e calafrios, ele precisou ser levado às pressas para o DF Star. Essa é uma notícia de momento, uma informação que acaba de chegar para nós. Então, Jair Bolsonaro ainda está a caminho do DF Star. São cerca de 20 minutos que separam o DF Star do complexo penitenciário da Papuda. Ainda não sabemos o estado de saúde do ex-presidente, mas de acordo com a informação de Flávio Bolsonaro, ele foi levado às pressas para o hospital para fazer exames e verificar o que, que está acontecendo, verificar a gravidade dessa situação. Então, mais uma vez, o ex-presidente passou mal no complexo penitenciário da Papuda e teve de ser levado às pressas para o DF Star ali na região central de Brasília. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, inclusive a nossa equipe já está a caminho do DF Star para também trazer mais novidades ao longo da nossa programação. Voltamos ao estúdio.
Certamente com esse detalhe que você trouxe, Igor Damasceno, de que Bolsonaro tem equipe médica sempre à disposição, essa decisão de uma transferência deve ter sido, obviamente, adotada pela equipe médica, então a gente pode estar falando de uma situação realmente que escalou para uma gravidade diferente daquilo que Bolsonaro já enfrentava nas últimas semanas, desde que foi transferido para Papuda. E esse quadro de saúde é justamente o principal argumento da defesa do ex-presidente para que ele seja transferido para o regime domiciliar. Vamos acompanhar os contextos de decisões jurídicas, políticas e de saúde sobre isso. Mas também quero saber de você, Igor Damasceno, sobre a situação envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, no caso Master, que está detido desde essa última definição de André Mendonça. Hoje, sexta-feira 13, sendo coincidência ou não, cai justamente nessa data essa decisão. A segunda turma do STF vai votar se mantém ele preso ou não. Quais são os bastidores que você já apurou sobre isso por aí, meu amigo?
Pois é, Beatriz, começa daqui a pouco, por volta das 11 horas da manhã, no plenário virtual, a análise da prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O caso está na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o coloca em regime domiciliar ou se ele permanece ali na Penitenciária Federal de Brasília, preso preventivamente. Essa foi uma decisão tomada pelo relator desse caso no STF, ministro André Mendonça. André Mendonça é da segunda turma do STF, formada por 5 ministros. Dos 5, 4 vão votar. Por quê? Porque um outro ministro, Dias Toffoli, se declarou suspeito depois de ter conversas dele vazadas com pessoas próximas a Daniel Vorcaro e também porque a família dele tem empresas que já manteve contratos com o Master, alegando, então, foro íntimo. O ministro acabou se abstendo desse julgamento. Então, 4 ministros, sem contar com Dias Toffoli, nós estamos falando de Luiz Fux, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes. São eles que, a partir de daqui a pouco, às 11 horas da manhã, vão determinar se Daniel Vorcaro continua preso preventivamente ou não. Como são 4 ministros, se houver empate, 2 votando para manter a prisão e 2 votando para manter a prisão em regime domiciliar, o empate tende a beneficiar o réu. Então, existe toda uma expectativa em torno desse julgamento. Agora, se todos os ministros já registrarem o voto no plenário virtual ainda na manhã de hoje, ainda assim o caso vai continuar rolando ali, vai continuar em análise na segunda turma do STF até a sexta-feira da semana que vem. Isso porque os ministros têm uma semana para registrar o voto. E mesmo que ele registre o voto agora, eles poderão mudar de opinião, mudar o voto ao longo da semana. Então vamos supor que o julgamento, a análise, foi para que Daniel Vorcaro voltasse para casa. Se isso acontecer, então só voltaria para casa na semana que vem, porque o julgamento vai ficar uma semana no ar e os ministros ainda poderão mudar de opinião. Então, todos os olhos estão voltados para esse julgamento que acontece na segunda turma do Supremo Tribunal Federal por meio de plenário virtual. Eu vou abrir agora aqui para vocês uma publicação do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Ele apelou aos ministros da segunda turma que mantenham Vorcaro preso preventivamente. Randolfo Rodrigues disse o seguinte: não é razoável que Daniel Vorcaro, acusado de liderar a maior fraude da história do sistema financeiro nacional, retorne à prisão domiciliar. Rogo aos ministros da segunda turma do STF, com a consciência de suas responsabilidades, confirmem a decisão do ministro André Mendonça pela manutenção da prisão na papuda desse sujeito. E finaliza: no Estado de Direito, ninguém está acima da lei, nem mesmo os banqueiros, fecha aspas. Então, esse é o apelo do líder do governo no Congresso para que os ministros da segunda turma mantenham o Vorcaro preso preventivamente. A gente também vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa análise na segunda turma, viu, Bia e Evandro?
Obrigada pelas informações, Igor Damasceno. A qualquer momento, volta ao vivo para atualizar a gente também sobre o estado de saúde de Bolsonaro, que foi transferido da papuda para o hospital. Ô, Roberto Mota, a gente sabe que esse rito aqui, né, da segunda turma avaliar a decisão do André Mendonça é algo comum, típico, não é extraordinário, serve ali para garantir segurança jurídica, o que parece ser até, isso sim, extraordinário quando a gente fala do caso Master, né?
Sim, e há muitos aspectos, Bia, que a gente precisa lembrar para que o nosso espectador não fique confuso. E há um detalhe muito importante: a prisão do banqueiro é provisória. Esse julgamento não é um julgamento do banqueiro para decidir se ele é culpado ou inocente, não. Isso é apenas uma avaliação sobre a manutenção de uma prisão provisória. Esse processo ainda tem que andar muito, a investigação tem que terminar, e assim, lá na frente, ele vai ser julgado, culpado ou inocente. Essa prisão provisória, ela pode ser revogada a qualquer momento por qualquer motivo. A gente precisa ficar alerta para isso, porque as camadas de absurdo desse caso são muitas. Há uma que é muito importante a gente lembrar também: o banqueiro não tem foro privilegiado. Esse caso deveria estar sendo julgado em um tribunal de primeira instância.
Lucas Berreiro, eu quero falar contigo também da avaliação de parte dos integrantes do Centrão e de alguns parlamentares de que haveria a possibilidade nesse julgamento de Daniel Vorcaro deixar a prisão e cumprir uma medida domiciliar. No teu ponto de vista, isso é uma avaliação ou uma articulação no bastidor?
Uma articulação, um desejo, né, Evandro? São várias camadas de erro aí. Por um lado, a gente não pode utilizar da prisão preventiva. Isso é ilegal, tá? Não é opinião minha. A gente não pode utilizar da prisão preventiva como forma de pressionar aquele investigado a realizar uma delação premiada. E aí, por outro, a gente também não pode ficar articulando que ele vá para prisão domiciliar, porque, olha, talvez isso diminua a chance dele fazer uma delação premiada, o que pode nos resguardar, né? Falando do ponto de vista dos políticos do Centrão, é claro. Como o Mota bem colocou, o que o STF tem que analisar hoje é algo técnico, né? A questão da prisão preventiva, ela tem alguns pré-requisitos na legislação que tem que ser cumpridos que tem que estar presentes, melhor dizendo, para que aquela prisão seja mantida. Então, por exemplo, a lei fala em garantia da ordem pública e da ordem econômica, ou seja, evitar que aquele réu ou que aquele investigado cometa mais crimes. Falam em a aplicação da lei penal, ou seja, se há risco daquele réu ou daquele investigado fugir, né, fugir do país, sair para não ser preso, né? E a conveniência da instrução criminal, que essa, para esse caso, eu acho que é a mais importante. O que isso significa? É impedir que o acusado atrapalhe a condução daquela investigação ou daquele processo, algo que a gente sabe, a gente viu por aquelas mensagens vazadas, que o Vorcaro tem esse potencial. Ele tem capangas ali em que ele chama para que intimide testemunhas, né, para intimidar testemunhas, para ir atrás de opositores políticos, opositores ideológicos. A gente sabe que o Daniel Vorcaro é capaz disso, ele faz isso. Então a sua prisão preventiva tem que se manter. Espero que o STF aja de forma técnica, né? Eu sei que no meu comentário anterior eu disse que isso é cada vez mais raro, e é mesmo, mas eu espero que haja uma exceção aqui, que o STF aja de forma técnica, e a decisão técnica é decidir pela manutenção da prisão do Daniel Vorcaro, porque ele representa um risco pro processo, pro caso do Banco Master. Ele tem que continuar preso para que as investigações, os processos, eles continuem correndo normalmente sem risco de interferência.
Agora, 8 horas e 13 minutos.
Repita.
8 e 13 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Tempo. Agora 8 horas e 16 minutos.
Repita.
8 e 16 da manhã.
O PSD enxerga o PL longe de conseguir a vaga de vice na chapa do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo. Se a gente está falando de política em São Paulo, a gente fala com a Beatriz Manfredini, que está sempre atenta com apurações exclusivas. Bia, bom dia, seja bem-vinda, ótima sexta. Ou seja, está todo mundo ainda de olho especulando quem será o vice na chapa com o Tarcísio. Conta pra gente.
Todo mundo quer essa vaga, né, Bia? Tarcísio vem despontando como candidato favorito com boa aprovação e quem não ia querer, então, um espaço nessa vaga, até pensando que Tarcísio depois não pode mais se reeleger e, quem sabe, já pensando na próxima eleição em seu futuro governador. Boa sexta para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, o que acontece é que o PSD está vendo que tem vantagem em ficar com esse posto. Eu já dizia isso algumas semanas atrás, o governador não esconde a preferência por manter a chapa atual com Felício Ramute, o atual vice, que é do PSD, no cargo, mas muitas disputas internas se acirraram nas últimas semanas. Só que agora o PSD, de modo geral, acredita que o PL está cada vez mais longe de conseguir vencer essa disputa e de conseguir tirar essa vaga, então, que até então é do PSD. A leitura é que as coisas estão se ajeitando naturalmente. O PSD está apostando, inclusive, na irritação do governador Tarcísio de Freitas com as pressões que sofreu por parte do PL para colocar o vice do partido. Se fosse escolhido um vice do PL, ele seria André do Prado, o presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. E muita gente pressionou mesmo o Tarcísio. Teve fala de Valdemar, teve lista em apoio a André do Prado rodando na Lespe, que eu contei aqui com exclusividade em primeira mão. Então, tudo isso teria irritado o governador, que se sentiu pressionado e que diz internamente que a escolha do vice é dele, que ele já tem cacife para isso. Então, o PSD aposta que é justamente essa pressão que ele sentiu e que não gostou, que vai fazer justamente com que ele defina que é o PSD mesmo que vai continuar nessa chapa, que vai continuar com o cargo de vice. Tem muita gente dizendo, inclusive, que essa lista a favor de André do Prado na Lespe esfriou bastante. Segundo algumas pessoas que eu ouvi, até mesmo parlamentares do próprio PL estão com receio, com medo de assinar essa lista que seria entregue ao governador Tarcísio de Freitas, porque sabem que o governador não gostou dessa ideia e achou pressão demais. Por outro lado, os articuladores desse documento negam, dizem que a lista já tem mais de 30 assinaturas e que será entregue no fim do período de janelas partidárias. Agora, no começo do mês de abril, mais especificamente no dia 3, a ver, a gente acompanha. Mas pesa também contra o PL e André do Prado o fato de que internamente se fala que Flávio Bolsonaro realmente acertou com Tarcísio, então, que o PL vai indicar a pessoa que vai para a vaga ao Senado, que está sendo escolhida ainda e tem Melo Araújo nesse momento, vice-prefeito de São Paulo, como favorito, e que Flávio não pode pressionar mais Tarcísio, porque precisa dele aqui no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, governador com boa aprovação, é importante, então, para esse engajamento. O fato é que o PSD e, principalmente, Felício Ramute estão cada vez mais tranquilos, estão acreditando, então, que toda essa pressão fez Tarcísio mesmo definir, bater o martelo sobre isso, só não foi comunicado ainda, porque a expectativa é de um anúncio só lá para o período de convenções partidárias no mês de julho, Bia.
Muito obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Por mais que nos bastidores, né, Merreiro, as decisões já estejam feitas, é só quando se bate o martelo que, de fato, a chapa está formada. Então, é só quando se bate o martelo que essa decisão realmente se confirma. E aí, sim, até lá, mesmo que está definido em balcão de negócios de bastidor, pode mudar.
Pode mudar, e na medida que isso vai chegando próximo a esse período, né, em que as candidaturas têm que estar firmadas, isso no início de abril, a gente vai ver essas movimentações sendo cada vez mais intensas. Eu não acho que o Kassab tenha desistido de colocar seu vice ali ao lado de Tarcísio. A gente sabe que existe uma disputa aí, né, os interesses do PL, do Valdemar da Costa Neto, e os interesses do PSD, do Gilberto Kassab. Aliás, Tarcísio, que... Onde você se enfiou aí, né, para escolher entre esses dois mestres aí? Que situação triste, né? Mas, infelizmente, política se faz dessa forma, né? O Tarcísio é um governador que é um bom governador, um governador bem avaliado, assim como são a maioria dos governadores no Brasil, mas ele não é uma pessoa... por si só, politicamente muito forte, né? Então foram esses nomes que ele infelizmente teve que se aliar ao longo da sua carreira para garantir um pouco mais de governabilidade. E deu certo, né? Ao longo do seu mandato de governador, o Tarcísio conseguiu sim aprovar vários projetos, conseguiu a privatização da Sabesp, que, diga-se de passagem, foi uma boa privatização. E agora ele vai ter que decidir qual dos dois senhores ele vai ter que agradar, né? Se é o Valdemar da Costa Neto do PL... E aí eu incluo também Flávio Bolsonaro, é claro, o candidato à presidência da República, ou Gilberto Kassab, que foi justamente quem conseguiu garantir um pouco dessa governabilidade do Tarcísio ao longo desses últimos 4 anos. Veremos aí nas próximas semanas como será feita essa decisão.
Ô Roberto Mota, você entende que Tarcísio de Freitas precisa escolher entre esses dois caciques, Valdemar Costa Neto e Gilberto Kassab?
Eu acho que ele precisar, não precisa, mas a política é feita dessas alianças, Cine. Quando o Tarcísio olha para frente, ele com certeza está enxergando muito mais do que um segundo mandato no governo de São Paulo. Se Flávio Bolsonaro tiver uma campanha bem sucedida e for eleito o próximo presidente do Brasil... abre-se um novo capítulo para a chamada direita brasileira. E Tarcísio teria um papel muito grande a desempenhar nisso, especialmente porque Flávio, pelo que a gente sabe, já se colocou contra a reeleição. Então, depois de um eventual mandato do Flávio, uma outra figura da direita teria que ocupar o Palácio do Planalto. Então, essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. A política é a arte do compromisso, das alianças. Nunca, as coisas nunca são exatamente como a gente gostaria.
Eu quero sair um pouquinho agora do nosso quintal. Os Estados Unidos vão sediar a Copa do Mundo. E aí, havia a informação da FIFA de que a seleção do Irã participaria sim dos jogos. Porém, o líder iraniano mencionou que a seleção não irá participar da Copa do Mundo, que vai ter como sede Estados Unidos, México e Canadá. E eu quero saber de você, Eliseu Caetano, como é que essa informação repercutiu aí no país norte-americano?
Bom, com ou sem seleção iraniana, uma coisa é certa. O jornalismo da Jovem Pan estará presente e nós vamos fazer parte dessa cobertura histórica da Copa do Mundo de 2026, que vai, pela primeira vez na história, reunir 48 seleções do mundo inteiro em 3 países diferentes: México, Estados Unidos e Canadá. Muito bom dia novamente para você, Cine, Bia e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Trump afirmou agora há pouco o seguinte, que a seleção de futebol do Irã é muito bem-vinda aqui nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de 2026, que vai começar agora no próximo mês de junho. Mas ele disse acreditar que a equipe não deveria comparecer ao torneio e por questões de segurança, viu? A declaração foi publicada por ele através de uma rede social. Abre aspas. A seleção iraniana de futebol é bem-vinda para a Copa do Mundo, mas realmente eu não acredito que seja apropriado que estejam lá pela própria segurança e vida. Fecha aspas. A fala do presidente americano ocorre, como a gente tem acompanhado, após essa escalada da tensão entre Estados Unidos, Israel e Irã, com esse conflito lá no Oriente Médio, que já vai entrar a partir de amanhã, sábado, na sua terceira semana, e também após a morte do então líder supremo iraniano Ali Khamenei, no último dia 28 de fevereiro, durante ataques coordenados realizados por Estados Unidos e Israel contra alvos no país. Após esse episódio, ou esses episódios todos, né, o ministro do Esporte do Irã, o Ahmad Donyamali, afirmou em entrevista a uma rede de TV estatal que a seleção iraniana não participará do Mundial. Abre aspas. Considerando que este regime corrupto assassinou o nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo. Fecha aspas. Vale lembrar que o Irã também foi o único país a não comparecer à reunião de planejamento da FIFA com as seleções classificadas para o torneio. Apesar dessa tensão, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, afirmou ter discutido os preparativos da Copa com o Trump em reunião e garantir que a presença da seleção de futebol masculina do Irã pudesse vir participar dos jogos. Ou seja, a presença ou a ausência da seleção iraniana pode sim se inibir a se tornar um dos principais temas políticos da Copa do Mundo de 2026, que, como eu disse, é considerada a maior da história, com 48 seleções participantes. E agora a gente está nesse compasso de espera. O presidente Trump disse que eles são bem-vindos, mas que não deveriam vir, muito baseado naquilo que aconteceu com a seleção de futebol feminino do Irã, que foi jogar lá na Austrália. Algumas jogadoras se recusaram a cantar o hino nacional e receberam aviso para voltarem imediatamente para o Irã. Algumas negaram e pediram asilo político. 6 jogadoras ficaram por lá. Então, talvez temendo um pouco isso, segundo os analistas políticos. E a gente vai seguir daqui acompanhando se o Irã vai ou não vai participar da Copa do Mundo, porque, como eu disse, Cine Bia, a Copa do Mundo 2026, a gente vai acompanhar aqui, na Jovem Pan. Eu volto com vocês.
Obrigado, Eliseu Caetano. E em menos de 2 semanas de guerra, os Estados Unidos já teriam consumido anos de estoques de munições consideradas críticas contra o Irã. Vamos lá, Langani.
Pois é, nova reportagem do Financial Times. O Financial Times deu este alerta baseado em documentos oficiais. E agora que se passaram praticamente aí 15 dias de guerra, há uma preocupação no, na redução de estoques. E muita gente, né, acredita assim, pelo fato dos Estados Unidos serem a nação mais poderosa do mundo, do ponto de vista militar e econômico, eles têm lá estoques infinitos. Não é assim. Produzir um armamento é algo bastante complexo. E a produção industrial dos Estados Unidos, Evandro, ela diminuiu muito ao longo do tempo. Tanto é que o próprio Trump fala isso, né? Dessa perda de capacidade industrial. Então, veja, só para você ter uma ideia, hoje a Rússia, aí são dados, produz 3 mil mísseis por ano. Caramba. 3 mil mísseis por ano, a Rússia. Os Estados Unidos produzem metade. 1.500 mísseis por ano. Se a gente for para mísseis de longo alcance, a tal do Tomahawks lá, que os Estados Unidos utiliza, eles produzem mais ou menos 100 por ano. O equivalente da Rússia, né, que não é exatamente o Tomahawk, é o KH-101, se eu não me engano, eles produzem 1.300 por ano. Ou seja, é 13 vezes mais a produção dos Estados Unidos, né? Então, é claro que há também essa dificuldade por conta dos Estados Unidos, né? Justamente de, se essa guerra se prolongar, ele não consegue por muito tempo continuar com os ataques aéreos. Mais um agravante aí, mais uma dor de cabeça para o Trump.
Quer dizer, né, Langani, não é que os Estados Unidos não tenham condições. A questão toda também envolve a logística para você enviar esses armamentos e etc. para aquela região. Então, além de uma, digamos, de um estoque que é gasto de maneira intensa por conta de um período muito curto, de ataques isso, também que são intensos, você tem também o desafio de encaminhar parte desses armamentos
claro
para as equipes que estão atuando naquela região, né?
Então, e olha só, Evandro, diminuiu o estoque. O que você precisa fazer? Você precisa produzir.
Repor.
Só que produzir um míssil não é um troço simples. Produzir um míssil de longo alcance, você não faz da noite para o dia. Veja, produzir um programa de televisão já não é uma coisa simples. Imagina produzir um míssil, né? Não é algo que você faz da noite para o dia e você precisa mobilizar ali mão de obra e tal. Tanto é que o próprio Trump, de maneira correta, ele diz o seguinte: os Estados Unidos perderam muito essa capacidade industrial, né, de produção industrial. Então, hoje, por exemplo, a Rússia e a China conseguem ter uma produção militar maior do que a do próprio Estados Unidos. Eles têm condições, evidentemente, de conseguir repor esses mísseis? Claro que eles têm, só que não é algo que demora um certo tempo. É diferente, por exemplo, do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o país inteiro se mobilizou para uma economia de guerra. Mas aí você pegou toda a mão de obra do país, todas as indústrias do país e canalizou para produzir armamento. Evidentemente que essa situação hoje, ela não se sustenta, né? Você vai pegar lá toda a indústria agora de inteligência artificial, tudo não. Agora o foco é só na produção de armamentos para o Irã. Não faz sentido.
Valeu, Gani.
Até.
Presta atenção como são as coisas aqui no Brasil, né? Nos últimos dias, a gente viu o Supremo Tribunal Federal dando aval para a defesa do Daniel Vorcaro de que os encontros entre os advogados e o banqueiro não fossem gravados. As visitas, né, na penitenciária de segurança máxima. Agora, a defesa do Marcola, que é uma das principais lideranças do PCC, também pediu que as visitas não sejam gravadas. Danúbia Braga, além desse contexto, traga as informações para a gente ao vivo.
Isso mesmo, Bia, o famoso abriu precedente, né? A defesa, então, de Marcola usa justamente essa definição por parte do STF para que não sejam gravadas as conversas dos advogados de Vorcaro com o cliente. Então, é nessa linha que a defesa de Marcola, né, faz também o mesmo pedido de Marco Williams Herbas Camacho, Marcola conhecido ali, é uma das principais lideranças do PCC, e não só a defesa dele, mas de outras lideranças também do PCC devem protocolar esse mesmo pedido, pedido que ainda deve ser avaliado. E aí a gente tem essa questão do Marcola, ele está preso desde 1999, suas condenações somam mais de 300 anos de prisão e ele está no mesmo presídio que Vorcaro. O advogado diz que caso seja negado na Justiça Federal, ele pretende recorrer ao próprio STF. A extensão da decisão sobre Vorcaro é também para o seu cliente. Outros pedidos também foram feitos e agora devem ser analisados. O ministro ainda não se posicionou, o ministro André Mendonça, em relação a esses pedidos feitos então por outros advogados para seus clientes. Na última terça-feira, Mendonça então permitiu que as conversas de Vorcaro com seus advogados não fossem gravadas no presídio então de segurança máxima no Distrito Federal. E agora, mas no entanto, a defesa de Daniel Vorcaro alegava de que eles não tinham conseguido ali ter um contato com o cliente desde que foi deflagrada a terceira fase da Operação Compliance Zero na semana passada. E aí, por isso, eles precisavam que as conversas, então, não fossem gravadas. É claro que é um assunto que vai exigir ali o acompanhamento, claro, de toda a imprensa. A gente vai ficar de olho, porque para entender como que vai se dar todos esses pedidos envolvendo criminosos ali que estão num presídio de segurança máxima e muitos já protocolaram então à Justiça Federal esse desejo de não terem as suas conversas gravadas com seus advogados. Vamos acompanhar.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. A gente chega agora também com notícia do tempo, destaque para chuva forte ainda no sudeste do país, Paula.
Exatamente. Bom dia mais uma vez à nossa audiência. Hoje a gente tem um sistema de baixa pressão atmosférica atuando na costa da região sudeste do Brasil. E aí esse sistema de baixa pressão está na altura de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas ele demanda umidade também sobre áreas de Minas Gerais. Eu trouxe as principais áreas que devem ser mais afetadas em relação à chuva forte para hoje, com risco para transtornos. Muita atenção. Temos Peruíbe mais uma vez, com mais de 290 milímetros, como a gente falou na nossa última entrada. Santos, Ilhabela, Caraguá, Serra e Baixada Fluminense, atenção, região serrana do Rio de Janeiro e áreas da Zona da Mata Mineira. Mais uma vez, sul de Minas Gerais, mais uma vez, Juiz de Fora em atenção, em alerta para chuva forte. Nosso mapa de risco para hoje mostra áreas de instabilidades na região sudeste do Brasil. Nosso próximo mapa. Mapa de risco para hoje mostra justamente as áreas de instabilidades na região sudeste do Brasil. Perfeito, pronto. Rio de Janeiro, Minas Gerais e áreas do litoral norte de São Paulo. Em Minas Gerais, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, colocou mais de 600 cidades em alerta para chuva forte, para risco para transtornos, tá? Então a chuva é intensa, até 100 milímetros de chuva em boa parte do território mineiro e ventos que podem chegar a casa dos 100 km por hora. Muita atenção. Na região região centro-oeste do Brasil, pancadas de chuva mais isoladas, tá? Em praticamente todo o território da região centro-oeste. E na região norte ainda chove forte. No nordeste, chuva vai diminuindo aos poucos. Na região sul do Brasil, nosso mapa de chuva vai mostrar para vocês o que que acontece. Pronto, temos tempo mais firme, né? Na verdade, na maior parte, esse mapa é de quinta, não é o mapa de hoje, mas no mapa de hoje, nós temos tempo mais firme na região sul do Brasil hoje, por causa de um sistema de alta pressão. Temperaturas para hoje. Inclusive, esse sistema de alta pressão, temperaturas para hoje, esse sistema de alta pressão atmosférica vai manter o tempo mais firme a partir do domingo, na maior parte da região sul e sudeste do Brasil, olha só. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, boa parte de Minas Gerais, o tempo volta a firmar a partir de domingo, entre domingo e segunda. Hoje, máxima de 26 graus aqui na capital paulista, temperatura subindo um pouco mais e máxima de até 29 graus em São Luís. Para você que está em Porto Alegre, máxima de 29 graus também.
Paulo, a gente rapidinho já trouxe aqui o mapa da sexta-feira, o mapa de chuva, que está com as informações corretas sobre esse tempo um pouquinho mais firme no sul do país.
É isso, tempo firme no sul do Brasil, alguma chuva em áreas litorâneas ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas o nosso destaque de chuva fica para a região sudeste do Brasil.
Pelo menos até domingo, então.
É isso, até mais para vocês.
Já, já, até mais.
E a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, celebrou a série de medidas do governo anunciadas ontem para tentar conter o aumento do preço dos combustíveis. Vamos com o David Diogo, que vai trazer mais essa camada da história. Conta aí, meu amigo.
Sim, esse anúncio faz parte do pacote emergencial apresentado pelo governo federal para conter ali a alta dos combustíveis na economia. Lembrando que especificamente do diesel, por quê? Porque ele é o principal insumo para as atividades agropecuárias e também para o transporte de cargas. A medida, ela suspende temporariamente a cobrança de tributos federais sobre o diesel. Só para a gente ter ideia, esses impostos cobrados pelo governo federal em cima do produto compromete cerca de 10,5% no valor do diesel comercializado ali na bomba. O setor avalia as medidas anunciadas aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um alívio em meio ao conflito no Oriente Médio. Para a entidade, a desoneração temporária de PIS, PASEP e COFINS sobre o diesel ajuda a conter a pressão recente sobre os custos da produção no campo. Vamos ouvir o que o diretor técnico da Confederação Nacional da Agricultura e Agropecuária disse, né, sobre essa medida aprovada. É o Bruno Luque. Vamos ouvir.
O diesel é um insumo essencial para o setor agropecuário, principalmente nesse momento onde estamos colhendo a primeira safra, seja ela de arroz, soja ou outros produtos, e plantando a segunda de milho ou outras culturas agropecuárias. Então, a CNA havia feito esse pleito, havia solicitado ainda maior rigor nas fiscalizações da ANP, que também foi anunciado pelo governo que eles vão ter outros instrumentos de fiscalização que vai ainda ser publicado.
Agora, a Confederação Nacional da Agricultura espera que o governo adote aí aquela medida solicitada pela entidade de aumento, né, do percentual ali daquela mistura obrigatória do biodiesel no diesel. Hoje é de 15%. A entidade está pedindo esse aumento para 17% para ajudar ainda mais a reduzir os preços, né, dos insumos da produção agrícola. O Ministério de Energia, de Minas e Energia, né, já afirmou, já deu resposta ali à CNA de que está estudando essa possibilidade de aumento da mistura, saindo dos 15% para 17% dessa mistura obrigatória. Para isso está em estudo final, aí sim, se for adequado, vai avaliar aí se realmente vai fazer efeito para esse aumento da mistura obrigatória do biodiesel no diesel. Eu volto com vocês. Cine, Beatriz.
Até daqui a pouco, David e Diogo. A Petrobras vai aderir ao decreto do governo federal que prevê a subvenção a produtores e importadores de diesel. Quem tem mais detalhes é o Rodrigo Viga. O que dizem os especialistas sobre essa medida, Viga?
Olha, minha cara Bia, divide opiniões, né? Mas são medidas que já foram adotadas também no governo Temer, no governo Bolsonaro, enfim, para enfrentar momentos de choque como esse. Curiosamente, foi em 2022, ano de eleição para a presidência, que tivemos o último grande choque de petróleo, como estamos tendo agora. Nesse momento, o Brent, para ser entregue lá no final do mês de maio, está cotado na casa de $100, é muito mais do que antes da guerra, quando a gente vem dizendo aqui que o Brent estava ali fazendo uma força danada, estava a fórceps para ficar na casa dos $60. O fato é que a Petrobras informou que vai aderir a esse programa de subvenção, que dá o direito aí a uma compensação de 32 centavos por litro de diesel produzido e ou importado. Petrobras é produtora e também importa para atender o mercado interno, mas aguarda agora um posicionamento da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, sobre o chamado preço de referência, que é fundamental para fazer ali o cálculo. A Petrobras, ela é beneficiada por essa subvenção dos 32 centavos, mas é impactada negativamente com aquele tributo que vai ser criado em cima das exportações de petróleo. Falta definir ainda, ou faltam ser definidas as faixas, as alíquotas para cada faixa, dependendo da cotação do barril do petróleo no mercado internacional. Agora, há aqueles como Pedro Rodrigues, especialista em óleo e gás, que acham que foram medidas atabalhoadas do governo, que deveria ter deixado o livre mercado, o mercado agir normalmente, diferentemente do que acabou fazendo com essa intervenção, que pode amortecer o preço em 64 centavos por conta dos 32 da subvenção e os 32 centavos da retirada de PIS e COFINS. Vamos ouvir o Pedro Rodrigues aqui na Jovem Pan.
Não parecem mais atabalhoadas e mais paliativas do que medidas concretas que podem fazer uma redução chegar no preço do consumidor. Primeiro, que a redução de PIS da COFINS e mesmo a subvenção que daria soma os 64 centavos não necessariamente chegam ao bolso do consumidor, já que o preço dos combustíveis no Brasil são livres. Depois, o governo fala que vai fiscalizar quem praticar preços abusivos, mas o que, que são preços abusivos? O que, que são lucros abusivos? Né? Terceiro, o imposto de exportação sobre o petróleo, que é extremamente prejudicial para a indústria do petróleo e para os investimentos na exploração e produção de petróleo aqui no Brasil. Portanto, eu acho que essa medida, tentando, né, paliativa para resolver os problemas dos efeitos da guerra, elas não vão ser eficazes e vão causar mais distorções do que consertar o mercado como está.
Só para fechar, viu, Bia? O que eu podia apurar? A gente está falando desde o início da semana. Essa semana vai ser a semana decisiva, luz amarela piscando. São 2 a 3 reuniões diárias na Petrobras, na alta cúpula. Tem um comitê específico, formado pela presidente e 2 diretores, para analisar o ajuste no preço dos combustíveis. Esse comitê, o governo estava, de uma maneira geral, aguardando as medidas que vieram nesta quinta-feira em Brasília para definir o tamanho do ajuste que vai ser feito, especialmente no preço do diesel. E aí, com essa subvenção, com esse benefício de 32 centavos, a Petrobras tem mais fôlego, tira um pouco a corda do pescoço com relação ao ajuste que vai promover no preço do diesel ao longo dos próximos dias. Pode ser hoje? Pode ser hoje. Já configurou um novo patamar? Já configurou um novo patamar. Agora, a Petrobras está calibrando o tamanho desse ajuste, mas com esse pacotão anunciado pelo governo, de certa forma, ganha mais fôlego em termos de tempo e também da dimensão, da intensidade desse ajuste que inevitavelmente vai acontecer no preço do diesel. Se não hoje, ao longo dos próximos dias. A luz amarela continua piscando, mas em vez de ser velocidade 5, está numa velocidade 3, por conta desse pacotão do governo federal, que é muito parecido com o de outros governos em ano de eleição, viu, minha cara Bia?
Valeu, Rodrigo Viga. Obrigada também por sempre antecipar para a gente as informações envolvendo o setor dos combustíveis.
E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide hoje se mantém a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto com o doutor em Direito, Gustavo Sampaio. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã. Que prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria de saber a sua avaliação, se há hoje brechas para uma flexibilização da prisão de Daniel Vorcaro no Supremo Tribunal Federal.
Bom dia, Cine, bom dia, Beatriz, bom dia a todos da Jovem Pan. Bom, possibilidade existe, porque a turma é constituída por 5 magistrados, estamos falando da 2ª turma do Supremo Tribunal. O ministro José Antônio Dias Toffoli, por conta dos fatos que foram muito bem noticiados aqui no jornal nas últimas semanas, ele acabou por se considerar afastado na votação desta prisão preventiva. Trata-se aqui do referendo de uma prisão preventiva, porque a prisão foi decretada pelo atual relator, em sede monocrática, o ministro André Mendonça, e agora ela vai ao colegiado da turma. Só que há, portanto, para concluir, Evandro, um dado processual importante. Nós não estamos falando de matéria processual civil, que envolve, de uma maneira geral, patrimônio, dinheiro, indenizações. Nós estamos falando de matéria processual penal, matéria que envolve, portanto, a tutela penal da liberdade. De maneira que, nestes casos, pela legislação brasileira, quando num colegiado ocorre o empate, aquele empate opera efeitos em benefício da pessoa que está sob a constrição, no caso, o investigado que está preso. Então, se tivermos um resultado de votação de 2-2 na turma, isso significará a soltura de Daniel Vorkaro. Vamos aguardar.
Interessante, professor.
As atenções justamente voltadas para esse momento atípico que a gente tem na segunda turma, envolvendo a possibilidade de um empate, né, professor? Agora, o caso de Daniel Vorkaro, assim como tantos outros que são polêmicos e de grande repercussão no país, sempre costumam ser utilizados em outros processos por conta dos precedentes. A gente já está vendo isso acontecer diante daquela permissão do ministro André Mendonça, de que as visitas entre os advogados e Vorkaro não sejam gravadas. A respeito dessa decisão também da segunda turma, que tipo de precedente ela pode abrir para outros casos, caso realmente a prisão dele seja revertida para domiciliar ou, de fato, ele não precise mais permanecer preso no entendimento da segunda turma?
Olha, Beatriz, o caso do empate técnico tem pouca chance de abrir precedente. Eu te explico por quê. Porque a turma, ela é já propositalmente constituída por um número ímpar de magistrados, não é? São 5 magistrados, e assim na maioria dos tribunais. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, cada câmara é constituída de 5 desembargadores, dos quais 3 fazem um julgamento num primeiro momento, talvez 5 num segundo momento. Então, esse modelo de composição ímpar já tem por objetivo evitar o empate. Mas a questão aqui é que nós temos o afastamento do ministro Dias Toffoli. Então, nesse sentido matemático, pouca possibilidade de abrir o precedente. Quanto às deliberações do Supremo Tribunal, ora, o tribunal só delibera nessas matérias em competência originária quando, de algum modo, as investigações ou o processo penal envolvem o chamado foro especial por prerrogativa de função. Na minha avaliação, sabe, Beatriz, nada disso sequer deveria estar tramitando no Supremo Tribunal Federal. É porque lá atrás, no mês de janeiro, quando se verificou que haveria um possível contrato celebrado por um deputado federal com um banco master, por uma questão de prerrogativa de foro do Supremo Tribunal, chamou-se tudo a autoridade de supervisão da Suprema Corte. Mas não deveria ter sido assim, porque o contrato celebrado com o dito deputado federal não tinha relação nenhuma com o objeto das investigações. Mas por lá ficou. A relatoria foi alterada para André Mendonça e permaneceu no Supremo Tribunal Federal. Então eu creio que a formação de um precedente, nem tanto pela composição ímpar da turma do Supremo Tribunal Federal e não essa excepcional composição par de hoje por conta de um afastamento de magistrado. Agora, no que se refere à autorização dada pela relatoria de não gravação da conversa do seu advogado, digo, do advogado de Daniel Vorkaro com ele na penitenciária federal, aí sim, isso pode abrir um precedente para outras hipóteses, Beatriz.
Professor Gustavo Sampaio, muito obrigado por conversar conosco em mais essa ocasião. As portas estão sempre abertas por aqui no Jornal da Manhã.
Satisfação sempre conversar com vocês, Evandro, Beatriz. Bom dia a todos, bom jornal, bom trabalho.
Igualmente.
Um grande abraço. Agora, 8 horas e 48 minutos.
Repita.
8 e 48 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan. Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spayer, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Um minuto de engenharia.
Atenção, moradores, síndicos e gestores. Você sabia que o bom funcionamento do seu prédio passa pelo trabalho de um profissional habilitado? O CREA São Paulo realiza fiscalizações para garantir que os serviços de reformas e manutenções respeitem as normas técnicas e as boas práticas do setor. É papel do CREA conferir se elevadores, sistemas de climatização, instalações elétricas e redes de gás possuem a devida anotação de responsabilidade técnica, conhecida como ART. Portanto, contratar empresas sem registro é o mesmo que colocar em risco o bem-estar dos condomínios. Não improvise na manutenção. Exija sempre a presença de profissionais registrados pelo Conselho. Saiba mais sobre o tema nas redes sociais do CREA e no site oficial creasp.org.br.
Um minuto de engenharia.
Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
2:52. E eu quero voltar a falar com o nosso Igor Damasceno, que já está em frente ao DF Star, Hospital de Brasília, para onde está sendo levado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conta aí pra gente a movimentação que, aliás, acontece agora, Igor Damasceno.
Pois é, Evandro, a gente está acompanhando agora o comboio da Polícia Militar que está, então, trazendo Jair Bolsonaro ao DF Star. Vocês acompanham ali a ambulância que está trazendo Jair Bolsonaro nesse exato momento. Olha a imagem ao vivo, essa é a informação de momento. A ambulância vai entrar agora aqui no DF Star. Vocês estão acompanhando a ambulância do SAMU. Muita movimentação aqui nesse exato momento. Olha a quantidade de batedores, policiais militares, policiais penais que estão reforçando a segurança. O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de chegar aqui no DF Star. Essas imagens são ao vivo. Ele que está vindo do complexo penitenciário da Papuda. A informação que nós temos é que Jair Bolsonaro passou mal durante a madrugada, teve queda na saturação de oxigênio, apresentou quadros persistentes de vômito, febre e calafrio. Eu ressalto a vocês que o ex-presidente tem uma equipe médica lá na Papuda à disposição dele 24 horas por dia, mas diante do quadro persistente, então Jair Bolsonaro teve de ser trazido às pressas aqui para o DF Star, que fica a cerca de 20 minutos do complexo penitenciário da Papuda. Vocês estão acompanhando o nosso cinegrafista Ismael Hertel, mostrando para vocês a Polícia Militar agora bloqueando a entrada do hospital, justamente para evitar que a imprensa tenha um pouco mais de acesso. Mas olha só, o Ismael vai mostrar para vocês agora a quantidade de viaturas viaturas da Polícia Militar que reforçam a segurança. Volta lá, olha lá, Ismael. Dá um zoom lá, porque eles estão colocando agora um lençol justamente para tapar a saída de Jair Bolsonaro da ambulância. Então, os policiais militares estão tentando evitar uma exposição um pouco maior do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está saindo neste exato momento da ambulância aqui no hospital DF Star, na região central de Brasília. Então, um forte esquema de segurança que está sendo montado neste exato momento para tentar evitar um pouco mais de exposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que passou mal durante a madrugada, justamente porque estava com queda de saturação no oxigênio, também apresentou quadro persistente de vômito e isso acabou então acarretando a vinda dele aqui para o hospital. Jair Bolsonaro está preso por tentativa de golpe de Estado, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Ele já cumpre a pena desde novembro do ano passado e em janeiro foi levado para o complexo penitenciário da Papuda. Agora, o ex-presidente, segundo diz a defesa e os familiares, ele tem um grave problema de saúde. A saúde de Jair Bolsonaro está um tanto fragilizada. E por isso ele precisa fazer uso de medicamentos, ele precisa então estar sempre acompanhado de uma equipe médica por causa da saúde fragilizada. Ele tem quadro crônico de soluços por causa da facada que levou em Juiz de Fora e então precisa desse acompanhamento. A informação que nós temos é que ele teve vômitos persistentes na manhã de hoje, durante a madrugada teve queda de saturação. A equipe médica prontamente o atendeu ali no complexo penitenciário da Papuda, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou tendo de ser trazido aqui para o DF Star. Essas são imagens ao vivo, vocês acompanharam então que tiraram o lençol, significa que Jair Bolsonaro já foi levado então para o DF Star, já está dentro da unidade, ele que entrou de maca, eu consegui ver ali por baixo do pano, ali na próxima ao chão, uma roda de uma maca. Então Jair Bolsonaro entrou de maca aqui no DF Star, justamente então mostrando a fragilidade da saúde dele nesse exato momento. Essas imagens são ao vivo, um forte esquema de segurança que foi montado neste momento aqui na porta do DF Star para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro, Evandro e Beatriz.
Pois é, Igor Damasceno, a gente percebe, né, o esquema todo para que não haja uma exposição do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa chegada ao hospital. Porque agora, diferentemente dos outros momentos, quando Jair Bolsonaro ainda cumpria a prisão domiciliar, há um forte esquema quando você tem de fazer o transporte de uma pessoa que está presa para um atendimento de saúde fora da unidade prisional. Então, além de ser uma pessoa presa, é também o ex-presidente da República, mas que vai com o transporte garantido pelo Sistema Único de Saúde, que é ali a ambulância do SAMU, que faz então o socorro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou bastante mal nesta sexta-feira e agora é levado para o hospital DF Star, que fica ali em Brasília, e um forte esquema de segurança, obviamente, por conta de toda a cobertura jornalística e principalmente também das manifestações de seguidores, de políticos e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já se manifestam pelas redes sociais, mas que provavelmente se deslocarão também para a unidade hospitalar para acompanhar a situação dele nesta sexta-feira, Bia.
Exatamente. É claro que a gente aqui não tem nenhuma especialidade médica, mas quando a gente fala nesse conjunto de sintomas aí que envolvem calafrios, vômito e, como o Igor Damasceno descreveu, também um quadro de baixa na oxigenação sanguínea, isso pode indicar, sim, uma situação mais séria. E é claro, Bolsonaro chegou de ambulância, não desceu e foi caminhando dessa ambulância para dentro do hospital, nem em cadeira de rodas. O Igor Damasceno bem destacou aqui, foi realmente levado de maca para dentro da unidade hospitalar, onde já faz tratamento em Brasília há um bom tempo e onde a equipe médica específica do ex-presidente também atua. Vamos trazer essa repercussão aqui de saúde, mas também que envolve política, envolve a questão judiciária sobre Jair Bolsonaro, com o nosso time de comentaristas, Lucas Merreiro e Roberto Mota. Mota, tende a crescer aqui a pressão por parte dos advogados, da família, dos apoiadores de Bolsonaro para um pedido de prisão domiciliar. Justamente era o quadro de saúde do ex-presidente que caracterizava com frequência esse tipo de solicitação, né?
Então já é grande há muito tempo, Bia, mas parece que a pressão não faz nenhuma diferença. Qualquer outro réu nessas condições provavelmente já teria recebido o benefício da prisão domiciliar. Mas como se trata de Jair Bolsonaro, esse absurdo continua. As condições de saúde de Jair Bolsonaro não são segredo para ninguém. O país inteiro já acompanha isso desde que aconteceu aquele atentado em Juiz de Fora. Uma tentativa de assassinato bárbara que deixou Jair Bolsonaro com sequelas por toda a vida. As pessoas responsáveis pelo processo que resultou na prisão de Jair Bolsonaro têm plena consciência disso. Quando determinou a prisão em regime fechado, o Estado brasileiro sabia muito bem as condições de Jair Bolsonaro e o risco que estava correndo. E esse é um risco que o Estado brasileiro assume hoje, a responsabilidade pelas condições de saúde de Jair Bolsonaro.
Rede Jovem Pan.
9 horas da manhã.
Repita.
9 horas em ponto.
Esportes.
E a equipe do São Paulo saiu com a vitória no duelo contra a Chapecoense no estádio do Canindé nesta quinta-feira por 2-0. Vitória importante com gols marcados pela dupla artilheira do time. Luciano abriu o placar, marcando o seu quarto gol na temporada, e Caleri, que marcou o oitavo, é o artilheiro do time no ano.